Obrigado, senhor presidente. Colegas senadores, eu gostaria de esclarecer a respeito de algumas notícias, senhor presidente, que saíram na imprensa ontem e ainda houve uma certa repercussão no dia de hoje. A respeito do Instituto Imazon, este instituto ambientalista divulgou informações tendenciosas e, na minha avaliação, inverídica, senhor presidente, a respeito do aumento do desmatamento na Amazônia do Brasil. Eu acho muito estranho que esses números possam ser colocados agora, justamente quando esses ambientalistas radicais estão vendo que a batalha está perdida, que o Congresso Nacional, especialmente neste momento a Câmara dos Deputados, é quase que unanimidade na votação em torno do relatório do deputado federal Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo. Portanto, senhor presidente, espernear com mentiras para a população, isso não é justo. Imazon, uma entidade não governamental financiada por recursos internacionais, por empresas europeias especialmente, e inclusive financiada pelo BNDES. O BNDES que financia a expansão do desenvolvimento do Brasil, o BNDES que financia as indústrias, que financia comércio, que financia a produção, também está financiando o Imazon para causar terrorismo na população brasileira. Eu tenho certeza que o presidente Luciano Coutinho, que é um homem da maior seriedade, não tem o conhecimento das atitudes graves desta ONG que trabalha contra o fomento, contra o desenvolvimento, contra a expansão deste país. Senhor presidente, o sistema de detecção de desmatamento em tempo real do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, demonstra o contrário, que o desmatamento no Brasil está em franca redução, em franca retração. E eu gostaria de dar aqui apenas três números para simplificar o que está ocorrendo no Brasil hoje. Em 1995, o total do desmatamento no Brasil chegou a 29 mil quilômetros quadrados. Em 2005, que foi a medida última feita para que o Brasil fizesse um compromisso de redução mais forte, naquele ano o desmatamento chegou a 27 mil quilômetros quadrados. Quando o Brasil, naquele ano, fez um compromisso mundial de reduzir o desmatamento em 80% até 2020. Portanto, se nós estávamos desmatando 27 mil quilômetros quadrados, nós deveríamos, então, segundo a meta assumida na COP15 em Copenhague, nós deveríamos estar em 2020 com um desmatamento de apenas 5.800 quilômetros quadrados. O que que está acontecendo? Nós estamos há 10 anos de cumprir essa meta. Nós estamos no meio do caminho e nós já estamos apenas com 6.500 quilômetros quadrados de desmatamento. Portanto, nós estamos praticamente com 100% da nossa meta cumprida. A nossa meta estabelecida pelo governo brasileiro em Copenhague, repito, na COP15, de diminuição do desmatamento. 10 anos antes, o Brasil alcançou a sua meta tão almejada por todos nós. Mas eu ainda gostaria de ir no ponto das acusações, das infâmias dessa ONG. Ela diz que entre janeiro e fevereiro, o aumento de desmatamento chegou a 19 quilômetros quadrados. E isso está certo. Só que em janeiro e fevereiro de 2010, esse desmatamento chegou a quase 230 quilômetros quadrados. Então, nós saímos em janeiro e fevereiro de 210, 230 quilômetros quadrados, nós fomos para 19 quilômetros quadrados, senhor presidente. De 230 para 19, de um ano apenas para o outro, considerando os meses de janeiro e fevereiro. Agora o Imazon vem acusando o Brasil de que o desmatamento chegou a 299 quilômetros quadrados. Eu ainda espero os resultados do IMAZON. Mas vamos considerar o resultado do INPE, desculpe, do Instituto Nacional de Pesquisa. Agora, eu fico aqui imaginando, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, eu fico aqui imaginando que essa tal IMAZON tenha razão e que, de fato, o mês de março desmatou-se 299 quilômetros quadrados. O ano de 2010 inteirinho desmatou-se 6.500 quilômetros quadrados. Se nós considerarmos 299 nos 12 meses do ano, nós teremos ainda a metade do desmatamento que foi feito em 2010. Esses números que cansam a todos vocês, eu sei disso, porque são complexos e ninguém vai decorar tanto número, mas é para deixar muito claro para as pessoas, para os colegas senadores e senadoras, a todos que nos ouvem no Brasil, que os números estão desmentindo a ONG IMAZON. Não é verdade que o desmatamento no Brasil está sendo ampliado. E uma coisa curiosa, senhor presidente, nós precisamos registrar aqui. O Código Florestal atual, sem modificação alguma, ele permite desmatamento com licença ambiental. Não é proibido desmatar no Brasil. Claro que não está havendo estímulo para que isso aconteça e muito menos interesse dos produtores rurais. Porque, na verdade, as áreas que nós já temos para a produção de alimentos, elas são muito próprias com a tecnologia existente hoje. Nós podemos aumentar em muito a produção de grãos e podemos aumentar muito a produção de carne no país. Para se ter uma ideia, há 10 anos atrás, senador Pedro Taques, do nosso Mato Grosso, há 10 anos atrás, a safra do ano de 99-2000, houve uma expansão do ano de 2000 até 2010, que são 10 anos, e em 10 anos de agricultura neste país, a área de produção aumentou em 25%. Mas, senador João Pedro, a área de produção, a quantidade da produção brasileira aumentou em 79%. Por isso, eu repito, em 10 anos, a expansão da área física ampliou em 25% e os grãos e a carne na mão dos produtores que passou para a sociedade brasileira, que nós consumimos no Brasil, que nós exportamos para outros países, nós aumentamos em 79,7%. Isso está no editorial do Estadão de hoje, que ainda termina o editorial com a seguinte frase: aqueles que se recusam a constatar este fato é porque são incapazes de interpretar números ou porque estão agindo de má fé. Por favor, senador João Pedro, conceda uma parte.
Senadora, estou ouvindo o pronunciamento de Vossa Excelência, senadora Cátia Abreu, e no sentido de dialogar, para entender, e há um debate nacional sobre o Código Florestal. Veja, Vossa Excelência, que eu sou morador de um estado da federação, que é o Amazonas, é o maior estado da federação e detém a maior área de floresta em pé, por conta do modelo econômico que o estado tem, que é da Zona Franca de Manaus. Agora, eu considero a floresta em pé ainda um segmento que nós precisamos estudar e saber ter qualidade de vida com floresta em pé e gerar renda com isso. É verdade, nesse debate, quando se fala em reserva legal, dá a impressão que ninguém pode tocar na reserva legal, quando a lei permite que você toque na reserva legal, desde que haja, evidentemente, um plano de manejo. Mas isso desaparece. E quando você discute no Código Florestal reserva legal, dá a entender que você não pode ter renda na sua reserva legal. Então, veja só, esse é um debate novo também no Brasil. Como manter floresta e como a floresta em pé pode gerar renda? Como é que nós podemos fazer isso? Vossa Excelência acaba de dizer que os grãos podem ser expandidos. Eu gostaria de fazer, numa reflexão, Vossa Excelência é uma liderança de um setor importante para o Brasil. Do ponto de vista de área territorial, expande para onde? os grãos. E como é que nós podemos compatibilizar essa pujança da produção de grãos com a importância da floresta? Vossa Excelência, que é estudiosa, que faz o debate, sabe que a chuva distribuída por o Brasil e além do Brasil tem muito a ver justamente por conta dessa densa floresta. Então, eu quero parabenizar o produtor de Vossa Excelência, mas dizer que nós estamos discutindo, refletindo, esse debate chega no Senado e é bom que os senadores, as senadoras comecem a colocar suas ideias, e eu espero que haja o maior consenso lá na Câmara e que chegue consensuado aqui no Senado. Agora, nós temos que fazer esse debate. Nunca foi tão atual fazer uma discussão como esta, porque diz respeito à vida, à renda, à exportação, à qualidade de vida. Enfim, é um debate profundo, grande. Parabenizo o pronunciamento de Vossa Excelência.
Obrigada, senador João Pedro do Amazonas. Agradeço as suas considerações, são da maior importância, mas apenas lembrar a Vossa Excelência que a única coisa que nós não podemos e não queremos e não permitiremos é que o Brasil seja a grande reserva legal do mundo. Então, quando nós entendemos que nós temos 60% da cobertura deste país, do jeitinho que Pedro Álvares Cabral chegou e encontrou, 60% da nossa biodiversidade nativa, os 6 biomas, 60%. E na mão dos produtores rurais, na atividade do arroz com feijão, vamos assim dizer, nós só temos 27% do país. Portanto, nós não podemos aceitar que estas ONGs, aquelas que têm um nome todo estrangeiro, Amazon, WWF, Greenpeace, todas essas ONGs que representam e vêm de outros países, queiram apontar o Brasil como a reserva legal do mundo e esquece de virar as costas para o interior do Brasil e olhar para além mar, para a França, para a Holanda, para a Europa inteira, que não existe reserva legal. Nós não vamos exigir de um país o que o outro não pode dar. Agora, eu fiz um desafio na COP16 em Cancún, inclusive para a ex-senadora Marina Silva. Por que não implantamos a reserva legal universal no mundo inteiro, em todos os países do mundo? Experimentem dizer para os irlandeses, para os ingleses, para os americanos, para os australianos, que eles têm que reservar um pedacinho da sua fazenda para virar reserva legal. Experimente o governo deles fazer isso com seus produtores rurais, porque isso é um absurdo. Nós precisamos, sim, preservar a natureza, nós precisamos sim cuidar da biodiversidade, nós precisamos cuidar da riqueza dos nossos biomas, mas nós não podemos abrir mão do produto nobre deste país. O que sustenta a economia nacional chama-se agronegócio. Infelizmente, não tem outra atividade neste país que garanta um terço do emprego, 40% das exportações, o único setor superavitado na balança comercial, porque se não fosse o agronegócio, nos últimos 10 anos, a balança comercial era negativa em 20 bilhões de dólares. O que nós vamos fazer com tudo isso? Então, senador João Pedro, eu agradeço a sua preocupação e acho ela muito louvável, mas apenas para esclarecer nesse debate transparente, 27% só produzindo arroz com feijão, não dá para diminuir, são 230 milhões de hectares. Se nós fizermos a reserva legal que eles querem, nós vamos diminuir a área plantada em 80 milhões de hectares, aí são 230 menos 80, vai sobrar só 140, e aí vai acontecer, sabe o quê, senador? Vai diminuir a comida. E a economia no campo é igualzinha à economia na cidade. Quando tem escassez, o preço aumenta. E agora há pouco o governo brasileiro soltou que nós temos gente com fome ainda no Brasil. Nós temos 1,5 bilhão de pessoas com fome no mundo todo. E o Brasil não vai se dispor a ocupar as suas áreas férteis de produção e plantar a mata virgem de novo, porque nem nós sabemos se isso é possível do ponto de vista científico. Então eu rogo àqueles que se preocupam muito com os animais, com os bichos da floresta, que se preocupam muito com as plantas e com a água, e que eu sou parceira nessa preocupação, mas que não esqueça do bicho homem, porque o bicho homem não pode ir para a floresta caçar comida. O homem tem que encontrar comida no supermercado, tem que encontrar carne no açougue, tem que encontrar pão na padaria e tem que comprar tem que comprar o seu alimento. E tem que achar alimento de qualidade, tem que achar alimento em abundância e tem que achar alimento com preço baixo.
Senadora,
o que,
Cátia,
que nós estamos... Senador Rodrigo Hollenberg, presidente da nossa Comissão de Meio Ambiente do Senado, que está fazendo um grande trabalho nos debates e que é representante aqui do Distrito Federal.
Senadora Cátia Abreu, eu, em primeiro lugar, quero cumprimentar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento e pela sua posição sempre muito decidida em defesa dos produtores rurais, cumprindo o seu papel como presidente da Confederação Nacional da Agricultura. E quando assumi a presidência da Comissão de Meio Ambiente e decidi propor à comissão que fizéssemos, antecipássemos o debate sobre o Código Florestal antes do projeto chegar aqui, iniciando inclusive com o relator, depois ouvindo a Academia Brasileira de Ciências, SBPC, Embrapa, foi com o objetivo de procurar fazer um debate distensionado, buscando uma posição de equilíbrio que permita que o Brasil continue sendo um grande produtor de alimentos e de agroenergia e, ao mesmo tempo, que se transforme numa grande potência ambiental. E eu já tive a oportunidade de dizer dessa tribuna o que mais me impressionou neste debate sobre o Código Florestal, que foram as informações trazidas pela Embrapa, de que nós ampliamos a nossa área ocupada com agricultura e pecuária nos últimos 30 anos em cerca de 48%, e aumentamos a nossa produção em 268%. Se pegarmos essa informação e juntarmos com a outra informação de que temos quase 50 milhões de hectares de pastagens degradadas no nosso país, fica claro para mim que a alternativa mais inteligente...
Quantos hectares, senador?
Quase 50 milhões de hectares de pastagens degradadas. Fica muito claro para mim que a forma mais inteligente de aumentarmos a nossa produção, de aumentarmos a nossa produtividade, é investindo em tecnologia e em financiamento e ocupando, sobretudo, essas áreas de pastagens degradadas, utilizando novas tecnologias, como as tecnologias de integração lavoura, pecuária, silvicultura. E quero registrar também que quando dizemos que o Brasil é o único país, um dos poucos países que tem reserva legal, eu vejo isso como um fato positivo, porque conseguimos ser um grande produtor de alimentos, nos próximos 5 anos deveremos já ser o maior produtor de alimentos do mundo, e conseguimos compatibilizar isso com uma grande reserva, com um grande ativo de que pode ser utilizado amanhã, um ativo de biodiversidade na produção de novos fármacos, de alimentos funcionais, aumentando, inclusive, a produtividade das nossas culturas tradicionais. E me chamou a atenção, nesses debates todos também, uma informação trazida por um pesquisador da Embrapa, Dr. Eduardo Assad, que ele coloca o Cerrado como o maior laboratório de genes do mundo. E num ambiente de mudanças climáticas, de aquecimento global, que nós vamos precisar fazer adaptação das nossas culturas, pode estar em alguns genes de plantas endêmicas do Cerrado, que são 4.400 plantas adaptadas ao Cerrado, a longos períodos de estiagem, a mudanças de temperaturas, grandes mudanças de temperatura, o aumento da produtividade do nosso milho, da nossa soja, do nosso sorgo, do nosso feijão, enfim, dos grãos produzidos tradicionalmente no país. Portanto, eu quero registrar, cumprimentando Vossa Excelência pelo seu pronunciamento, da minha confiança de que o Congresso Nacional Brasileiro, especialmente o Senado, será capaz de oferecer à população brasileira um Código Florestal com os olhos não apenas voltados para o presente e para o passado, mas também com os olhos voltados para o futuro, que dê segurança jurídica aos nossos agricultores, que não podem ser tratados como vilões, mas que garanta a preservação dos nossos biomas e dessa imensa biodiversidade, que certamente será um ativo fundamental para o desenvolvimento do país daqui para frente. Temos tudo para continuarmos sendo uma grande potência agrícola e energética, mas também sermos uma grande potência ambiental. Muito obrigado.